Copa do Mundo 2014.
A bola da Copa 2014 já está rolando nos estádios brasileiros, mas antes mesmo do apito inicial da abertura, cerca de 250 mil pessoas em todo o Brasil foram removidas de suas casas ou ameaçadas de despejo em função de obras relacionadas com o Mundial. A conta é da ANCOP, a Articulação Nacional dos Atingidos pela Copa. A denúncia das remoções forçadas foi parar no Conselho da ONU, Organização das Nações Unidas, sobre o direito à moradia adequada.
Aqui em Belo Horizonte, 708 famílias foram removidas da Vila Recanto UFMG e nas regiões que demandaram a duplicação da Avenida Pedro II e da Via 210 no bairro Betânia. A violação ao direito à moradia é o tema da terceira reportagem da série especial Copa 2014, Um Gol pelos Direitos Humanos, que tem produção de Soraya Fidelis.
Copa 2014, um gol pelos direitos humanos.
Jogada para escanteio, antes mesmo do apito de Brasil e Croácia, na abertura da Copa 2014 no Itaquerão, em São Paulo. Assim se sentiu em Belo Horizonte Maria do Carmo, 62 anos, solteira, mãe de dois filhos, ao ter que abandonar, junto com outras 130 famílias, a Vila Recanto UFMG para a construção de obras para o Mundial.
É muito decepcionante, frustrante, tá? Lá eu já tinha minha vida. A prefeitura veio e tirou na barra, porque o atual de Érico chegou e falou: se não sair de dois dias, nós vamos botar todo mundo na rua. Tivemos que sair. Vai eu aí, você foi lá pra Betim, Betolândia, você foi ali pra Santo André. Isso foi a maior cachorrada por causa da Copa.
Vila Recanto UFMG, onde hoje está construído o viaduto José de Alencar, na Avenida Antônio Carlos, foi a primeira remoção ocorrida em 2011 na capital mineira. No total, foram 708 famílias removidas, segundo a prefeitura. Mas o processo de higienização da paisagem urbana ocorreu em todo o país. É o que aponta a integrante do COPAC, o Comitê dos Atingidos pela Copa, em Belo Horizonte, Amanda Vieira.
250 mil pessoas ameaçadas ou que efetivamente perderam suas moradias, processo de higienização social, né, expulsão da pobreza como um todo. E aqui em Belo Horizonte nós vemos o acirramento, sobretudo muitas liminares de reintegração sendo dadas pelo judiciário, indenizações em valores irrisórios, tipo 20 mil, 15 mil.
Maria do Carmo, que trabalha como embaladora no supermercado BH, confirma o valor irrisório da indenização com o qual comprou um barraco em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Deram uma bicharia de 23 mil reais, porque a gente teve que comprar aqui. Cara, esse fim de mundo, de onde demora, chega em casa muito tarde.
Só deu pra comprar essa casa hoje em Justinópolis?
É dois cômodos, é o quarto, cozinha e banheiro. Não é nada. E eu não fundo ainda, se quiser. Você sabe que o governo, eles olham o lado deles, eles não olham a dificuldade que a gente passa.
As obras da Copa produziram especulação imobiliária sem teto e um legado social perverso, revela a representante do COPAC, Amanda Vieira.
A política habitacional de BH e da região metropolitana é mais de 62 mil imóveis e, infelizmente, a política urbana não tem dado conta, né? E ainda por cima, o acirramento da especulação imobiliária nas cidades querem ser cada vez mais competitivas, né? Que a disputa por terra fica mais acirrada ainda, aí acaba havendo uma potencialização dessas ações de despejo, reintegração de posses, e nesse contexto onde a população pobre sofreu o legado e os impactos mais perversos da realização dessa Copa. Para quem de fato vai pagar o passo, né?
Com dúvidas sobre o legado da Copa, Maria do Carmo tem certeza que o dinheiro investido no mega evento deveria ter sido aplicado em saúde e educação.
O legado que eu estou vendo dessa Copa, eu não sei. Eu tenho certeza que dinheiro saiu a rodo ali para tudo, de mesmo para as coisas necessárias. Gastaram tudo que gastou com essa tal de Copa, no trem não tá bom. Ser pobre no Brasil, pobre que eu falo, não é mendigo não, só pobre trabalhador. Você vive, salário mínimo. Você não tem segurança, você não tem nada. E o seguinte, deixou o pessoal vir navio, tirando dinheiro da saúde da gente aqui, da escola que não tá tendo. Igual eu falo, eu não quero que o governo me fique me dando nada, não. Eu queria pra nós aqui, o povo brasileiro, eu sei que a demanda é grande. Eu quero ter qualidade de vida, a saúde.
Jogando no outro lado do campo, ao receber no dia 2 de junho a entrega simbólica da Taça da Copa do Mundo das mãos de Blatter, a presidenta Dilma Rousseff bateu 3 vezes na madeira e garantiu um espetáculo de alegria para os brasileiros e visitantes. Do outro lado do campo, não contaminada pelo clima de festa, Maria do Carmo, aquela que no início da reportagem contou que foi removida pelas obras da Copa, afirma que se com saúde os jogadores do Filipão vão suar a camisa para ganhar o hexacampeonato, ela não vai se estressar se a taça não ficar por aqui.
Ah, eu não tô ligando, não. Se ganhar muito bem, se não ganhar também, paciência. Não é que a seleção tem culpa, mas sugou muito nós aqui para poder fazer essa Copa sem necessidade de sugar, tá? De não ver a transparência das coisas. Então, eu não tô assim mais entusiasmada. Se ganhar bem, vou ficar feliz, mas se não ganhar também, eu não vou morrer por causa disso, não. Não vou estressar, não.
Com estresse ou sem estresse, a Brazuca vai estar rolando até o dia 13 de julho, na final, no Maracanã.
A violação do direito ao trabalho de barraqueiros, que também foi jogado para escanteio antes do Mundial, é o tema da penúltima reportagem especial Copa 2014, um gol pelos direitos humanos, que você vai escutar na próxima quarta-feira.